Amém. Amém. Alô. Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Estava falando ali para Sandra, tudo passa, né? Tudo passa. E as coisas vão passando. Gente, pensando bem, pensar bem, ver que é muito sério isso. Que as coisas passam como um rio, né? Como um rio. A água que desce não volta mais. Passam outras águas. Na vida da gente, nós temos que aproveitar bem as coisas presentes, porque as que não vieram ainda, a gente não sabe como será, e as que passaram já foram. Nós temos que viver, procurar realmente construir, edificar, fazer no presente. E o tempo é um inimigo da gente. O tempo passa. O que tiver que fazer, tem que fazer. Amém? Estou falando isso em relação à nossa salvação. A gente não sabe, nós não sabemos a hora que vai terminar, até onde nós vamos. Nós vamos passar. Passaram os nossos pais, os nossos avós, passaram, né? E também nós iremos passar. E a gente não sabe o dia, a hora que termina o nosso tempo. Então é importante a gente pensar todos os dias, analisar, pensar, meditar a respeito dos nossos dias. Amém. Vamos orar. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Oramos ao Senhor, Jesus, pela misericórdia do Senhor, por sua ajuda, por sua bondade. Oramos, Senhor, para que nós estejamos acordados, em relação a tudo o que acontece em nossos dias, tem tempo para rir, tem tempo para chorar, tem tempo para se divertir, tem tempo para se trabalhar, se fazer, rogamos ao Senhor, meu Deus, que nós não estejamos dormindo o tempo todo, porque o tempo passa, e o que nós fizermos será feito, estará feito aquilo que nós fizermos. Ajuda-me, Senhor, a não ser ocioso. Ajuda-me, Deus, a edificar no céu o que eu preciso, a construir o que eu preciso construir no meu tempo, nos dias da minha carne. Rogamos pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Comigo, mas que eu vim te ser amigo.
Descanso.
Deixe o teu abrigo, amigo fiel. No lugar do teu descanso, forte de Israel. Quero você, eu não quero o que é teu. Oh, teu Deus, eu refúgio teu abrigo, amigo fiel. No lugar do teu descanso forte de Israel. Quero você, eu não quero o que é teu. Quero você, eu não quero o que é teu.
Amém. Abrindo aí as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Amém. Nós sabemos que a justiça é uma coisa pessoal. Justiça, que significa porque a linguagem, a nossa, o que importa, na verdade, é o que a nossa mente consegue entender, o que a nossa mente consegue captar, né? O que a nossa mente consegue. A linguagem de Deus, quando ele disse, vocês não entendem a minha linguagem, vocês não podem entender a minha linguagem. E o esforço que é feito no sentido de fazer com que a gente entenda. Porque, na verdade, o Deus desse século, o inimigo, se buscar o nosso entendimento. E Deus era nossa salvação, é Deus nosso. Primeiro, entender a princípio, você é morto, os mortos, né? Delito, nos eram assim. Passe, Deus desse século nos matou, nos fez cegos, e é o Deus do céu, para nos salvar, ele vai abrir os nossos olhos, que é uma tarefa difícil, nos tirar do poder das trevas, né? Do poder das trevas. Então essa cegueira, todo mundo tem ela. Abrir os nossos olhos, nos fazer entender as coisas, não é fácil. Então Deus usa todos os meios, a música, o louvor, a palavra, sonhos, as visões, os atos, tudo serve, a natureza. Na verdade, tudo serve para abrir os nossos olhos. Para abrir os nossos olhos. Presta atenção. Imagina você com os olhos fechados. E aí você vai tendo os olhos abertos. Os olhos vão abrindo. Você vai começando a enxergar. Se não é isso, a vida é maneira. Certo. Por isso que nós no começo aqui falávamos que tudo passa. E se você não aproveitar, as coisas vão passar. E o que vai acontecer? Os seus olhos não foram abertos. Você não chegou a ver com seus olhos. Você precisa ver para que você julgue, escolha o que você quer. Você precisa enxergar para você decidir se você fica com Deus ou se você não fica com Deus. Se você quer o céu ou se você não quer o céu. Né? Quando Jesus veio, muitos não quiseram. E não quiseram por quê? Por alguma razão, não quiseram. Não queremos que este reine sobre nós. Por alguma razão, talvez você hoje não quer. Você às vezes está satisfeito com o que você faz, o que você pensa. Por isso que eu, no começo da palavra aqui, eu falava que cada um tem a sua justiça, que a justiça é uma coisa pessoal. A sua justiça, ela é de acordo com os seus olhos. Deus disse que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, então a justiça depende do que é que você enxerga. E quem já estabeleceu a sua justiça foi de acordo com a sua visão. Está dando para entender o raciocínio? Então, de acordo com a sua visão, você estabeleceu uma justiça e não, às vezes não abre mão dela. Pode ser uma pessoa... Ela foi infeliz em estabelecer a sua justiça de uma maneira errada. Por isso que ele fala, se a sua justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, não entra no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, é preciso que tenha a justiça de Deus. Vai respondendo aí. É preciso que tenha a justiça de Deus para entrar no reino de Deus. O que significa isso? Para mim estar com Deus, eu preciso pensar como Deus. Andarão dois juntos se não houver acordo? Nós não tivemos ontem um casamento. Os dois estão juntos por quê? Se está certo ou se está errado, nós vamos ver depois. Se a escolha foi correta, a gente vai ver depois. Quando as águas passarem. Mas se eles estão juntos, por quê? Estão de acordo. Como que nós vamos poder estar com Deus, no reino de Deus, não estando de acordo com ele? Amém? Então eu falei, e o que eu falei? Passou. Interessante, se eu for repetir tudo, eu já não falo mais como eu falei. Quem quiser ouvir novamente, vai ter que arrumar um recurso para, né, seja aí através do que está gravado, ficou gravado. Sabia que tudo que a gente fala fica gravado nas ondas? Não sei, como é que são as ondas? Nas ondas sonoras tem um nome. Hã? Tem um nome. Né? Tudo que você fala está gravado. Quer dizer, se um dia Deus quiser provar para você que você falou isso um dia, Está gravado. Né? Amém. Dito isso, continuando, aí abrindo a sua Bíblia, né, como eu falei, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Lê, por favor, alguém. Sete, treze, quatorze.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Repete.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Então, nós estávamos falando. Entrai pela porta estreita. Não entre pela porta larga e espaçosa. Entrai pela porta estreita. O que que você precisa fazer? Qual é a sua justiça? O que que você pensa em relação a isso? Entrai pela porta estreita. Será que nós estamos procurando essa porta? Se nós ficarmos aí deitados na rede, balançando, nós vamos encontrar essa porta? Se nós deixarmos a coisa correr naturalmente, nós vamos achar essa porta? Por acaso não vamos embarcar na larga e espaçosa? Se nós não fizermos um esforço no sentido de encontrar essa porta estreita, porque Deus está mandando, entra pela porta estreita. Mas onde é que ela está? Que porta é essa? Se você deixar, pensa bem, gente, se isso entrar por um buraco e sair pelo outro, você termina a reunião, você continua a mesma coisa. E a porta estreita? Onde é que ficou? Que porta é essa? O que vai acontecer? Nada. Vai continuar do mesmo jeito. Você então preferiu, naturalmente, você preferiu o quê? A larga espaçosa, que não existe de você. A larga e espaçosa, que não existe de você. Deixou correr. Não sei onde vai dar. Eu não sei onde vai dar essas águas, mas eu deixei correr, né? Mas ontem foi dito: ó, você é meu homem, a quem eu devo comparar o homem prudente, que cavou profunda vala até encontrar a rocha? O homem prudente está aqui no mesmo capítulo. Então não pense nós, para não ficar dizendo não pense vocês, não pense eu, não pense nós, que só tomar conhecimento de que existe uma porta estreita vai resolver, não. Amém? Se quisermos entrar pela porta estreita, Nós precisamos encontrar essa porta. O primeiro passo é: essa porta existe? Onde ela está? Como ela é? O que significa essa porta estreita? Pronto. O tempo passa, meus irmãos. As coisas passaram. E eu não a encontrei. Eu não a achei. Né? Fiquei no caminho largo, espaçoso, e deixei o vento levando, as coisas acontecendo, e foram acontecendo, e foram acontecendo. De repente, quando eu acordei, era tarde. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai a Deus enquanto se pode achar. É verdade, então, que chega um momento que não dá mais para achar. Não dá mais. Né? Você vai tirar para ler as Escrituras, para buscar a Deus. Vai tirar. Às vezes a pessoa quer tirar essa hora, sabe que hora? A hora que ele estiver doente, a hora que ele estiver de cama. Aí ele quer ler a Bíblia. Todo mundo é assim. A hora que ele está doente, né, ficar 24 horas às vezes por dia de cama, aí ele quer ler a Bíblia. Belezão, quer ler a Bíblia. Vai entender o que nessa hora? Ele vai enxergar o que? E aí ele quer que todo mundo ajuda. Não vai entender nada. A pior hora que tem, o pior momento que tem, você fica confuso, você não tem prazer, sabe? Foi a pior hora que você achou para buscar Deus. Busca Deus é na hora melhor que você tiver. É quando você está sadio. É quando você está disposto. Você está alegre. Você está com vontade. Essa hora que você tem que buscar Deus. Normalmente a gente vai buscar o que nessa hora? Carne assada. Academia. Entendeu? Vai inventar uma moda, uma coisa, entendeu? Um passeio, um posto, né? um posto de galinha, um trem desse aí, né? Você vai inventar moda. Por quê? Porque você está feliz, você está alegre, você está sadio. Ou não? Aí você pode perguntar, mas então, como é que fica? Você escolhe, você analisa, você pensa. Mas é, a pura verdade é isso. Quando a gente está realmente disposto, sadio, feliz, alegre, o que vem na mente da gente, o que o inimigo começa a colocar, ó, aí já vem uma ideia. De fazer alguma coisa que não edifica. Não edifica. Não edificou. Passou. Ah, eu vi, eu passeei. Eu me diverti, etc. Não estou dizendo que você não deve passear, não deve se divertir, não deve fazer uma academia. Mas precisa ser de acordo com a justiça Você precisa dar a cada um o que ele tem de direito. Justiça é isso. Você pode ter o tempo, e ter, se você for sábio, inteligente, aproveite o tempo que você vai fazer todas essas coisas e agradar a Deus ao mesmo tempo. Amém? Você pode, mas é preciso ter sabedoria, meus irmãos. É preciso ter realmente os seus olhos abertos. Caso contrário, você vai gastar tudo naquilo que não é vida. Aqui fala: a porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que encontram. Acautelai-vos, vamos no qual outro, como eu falei, no 13. 13, 14.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
Isso. Então, muitos. Claro, quando você fala vamos, todo mundo vai. Todo mundo vai. Amém? Capítulo 7 ainda aí, capítulo 7 ainda, versículo 4, Renato, Pia. 3, pode ser o 3 primeiro.
E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás...
Pera, repete de novo.
E por
não,
que...
repete de novo, não, repete só. Vai.
E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho?
Repete.
E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho?
Mais uma vez.
E por que reparas tu no argueiro
mais devagar,
que está
mais devagar,
no olho?
Mais devagar.
E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho?
Aí. Né? Nós somos muito bons, muito espertos para julgar, para apontar os defeitos, mostrar os erros. Eu estou falando aqui, ó, o que eu estou falando, talvez eu esteja cometendo a infração, um erro, gastando tempo de maneira errada. De ontem, como o tempo passa, como as coisas, e parece que o tempo está passando mais rápido ultimamente, com esse negócio de muita informação, muita coisa. O tempo está passando numa rapidez danada. Esse ano de 2020, nós estamos em 2021, né? Nós estamos em 2021. Quando você menos esperar, esse 2021 já está lá pelo meio. De ontem para hoje, imagina o que você fez de bom para a sua vida. O que você fez realmente para edificar, para a sua vida. Mas eu tenho certeza que nós, de ontem para hoje, nós vimos muitos defeitos, julgamos muita coisa, né? Criticamos muita coisa. De ontem para hoje. De ontem para hoje. Estamos errando, fazendo coisas erradas todos os dias. E o que Deus pede para nós, manda, né? Os mandamentos de Deus, é que o santo santifique-se mais, o justo justifique-se mais. Quanto mais, melhor. Alvo como a neve. Perfeito, santo. Então essas coisas é que nós devemos realmente nos preocupar bastante. E lamentar profundamente quando você perder. Nossa, eu perdi tempo. Perdi o tempo. Perdi a oportunidade. Tira o cisco do seu olho. Lê de novo, filha.
E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho?
Mais uma vez, por favor.
E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho?
4.
Ou como dirás a teu irmão: deixai-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu?
Pois é, como que eu vou ajudar o outro? Que é uma coisa normal na vida do homem, do ser humano, é querer ensinar, querer mostrar ou não, querer achar que está certo. É normal na nossa vida não gostar de ser corrigido, sempre acha que tem razão. Ou não? Isso é um erro. É um erro enorme. Como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro. Vem cá, deixa eu mostrar para você o que, que você tem que fazer. Faz primeiro. Faz você primeiro. Se a sua justiça não exceder a do outro, a sua justiça não exceder a do outro, como que você vai ajudá-lo? Você precisa enxergar melhor do que o outro. É? A gente precisa enxergar mais do que o outro para mim falar com ele. Para mim enxergar mais, para mim ver mais, eu preciso estar mais alto do que ele. Aqui nossa. tem nenhum aqui. Não tem. Essa movimentação do casamento aí levou aqui o nosso. Vamos ver. Então aqui, a justiça é, imagina uma cadeia de montanhas, uma cadeia, né, vários montes. Você, eu estava num determinado lugar onde a gente via, né, isso aqui, via isso aqui, aí lá no, ali no, aqui no Planalto, Planalto Central do Brasil, de longe a gente vê essas ondas. É, na posição em que a gente estava, a gente via isso mais ou menos assim, e Deus me mostrava claramente, e na minha mente, que era desse jeito. E sim, tem um monte, sempre tem um monte maior, mais alto. Esse monte mais alto é o monte de onde Deus enxerga. Ponto de vista, cada um tem o seu. Cada um tem o seu ponto de vista. Cada um tem a sua justiça. E aí você tem uma justiça, isso aí que chama o quê? Justiça própria. E a sua justiça própria? Essa que você se coloca sentado em cima dela e você tem razão, você está certo. Você, onde você encontrou isso? Quem foi que falou para você que você está certo? Onde você adquiriu isso? Esse é o caminho largo e espaçoso. Todo mundo tem a sua própria justiça e não admite outra. Não é? Mas se nós, lendo as Escrituras e observarmos o quanto é importante o caminho estreito, é o caminho da humildade, é reconhecer que a gente precisa, que a gente está embaixo, que a gente precisa subir, nós precisamos caminhar, né, sair. Aqui eu estou enxergando aqui, ó, eu preciso melhorar a minha visão até chegar, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. O apóstolo Paulo chega à conclusão: eu, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço, maldito homem que sou. Como que ele chegou a essa conclusão? Admitindo a sua falha, admitindo os seus erros, querendo melhorar, querendo enxergar mais. Amém, gente? De ontem para hoje, você acrescentou alguma coisa na sua vida? Você aumentou um pouco a sua sabedoria, a sua justiça? De ontem para hoje, você acha que melhorou alguma coisa? Ou permaneceu? Ou às vezes até perdeu? Está entendendo o que eu quero dizer, Luiz? Então pega o microfone aí e me explica.
O senhor perguntou se de ontem para hoje eu acrescentei alguma coisa do ponto de vista, se eu subi, né? Eu creio que sim, né? Desde a palavra do casamento até hoje, Eu creio que não só eu, mas quem aproveitou essa palavra que foi falada, né, e se colocou na situação, cresceu, né, subiu o ponto de vista, porque eu achei interessante o que foi lido. Se eu ficar perdendo meu tempo tentando corrigir os outros, tentando tirar, né, o cisco do olho do outro, ou seja, ver defeito no ponto de vista das outras pessoas, eu vou perder meu tempo, eu não vou entrar na porta estreita. E eu creio que o que foi falado ontem não foi só para o Gustavo, para a Isadora, foi para mim. Tanto é que ontem nós chegamos em casa e fomos orar.
Amém.
Né? A gente reuniu o pessoal, conforme a orientação, e fomos, ficamos até umas 2, quase 3 horas da manhã, orando.
Amém.
Nesse sentido, Deus foi acrescentando palavras.
Quem que deu essa orientação?
Foi Deus, né? Através do Senhor.
É. Deu essa orientação para que vocês...
Nós reuníssemos em casa.
Por que que foi dito isso? Será por quê?
Foi porque nós não estávamos acrescentando nada de espiritual na nossa
vida. Eles estão morando juntos. Quantas pessoas lá, Brasil?
6.
6 pessoas estão morando juntos. E aí, a gente... De vez em quando eu passo lá, eu passei e vi que eles estavam
perdendo tempo,
estavam gastando tempo conversando com o Racha, né? João Vitor só engordando. E eles gastando tempo. Falei, por que que vocês não aproveitam? Aproveitam que vocês estão juntos, vocês falam a mesma língua. Aproveitam para falar, para reunir, para conversar sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Conversar sobre, né? Às vezes fazer aí uma oração dirigida, bem organizada. E eles acataram a ideia. Aí o Luiz está falando aí. Quer dizer, alguém que enxerga um pouquinho mais. Alguém que enxerga, viu que estava perdendo tempo. E falou, olha, está na hora de vocês aproveitarem o tempo. Porque vai passar. Vocês não vão ficar toda a vida lá. Vai passar, o tempo vai passar. As coisas vão passar. A hora, é agora a hora que vocês estão bem, sadios, vocês estão alegres, vocês estão felizes, João Vitor está engordando, tá, né? Vocês estão, né, João? Mas pode ser que depois não seja a mesma coisa. A Débora mesmo já está com os dias contados lá. Vai arrumar a confusão. E depois, a hora que ela mudar a vida dela, pode ser que não tenha mais essa oportunidade, meu Jesus. Você não vai ter mais esse tempo, gente. É isso que Deus está falando hoje. É isso que Deus está falando hoje. Você vai esperar quando? Quando você vai esperar para poder achar o seu lugar, o seu espaço no céu, encontrar esse caminho estreito? Você vai ficar só ouvindo falar que existe um caminho estreito, apertado? Você vai ficar só ouvindo falar que existe um caminho largo, espaçoso, que conduz à perdição? Ou você vai querer olhar, ver de perto isso? Paulo, lá na frente, ele fala, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu quero, quer dizer, eu achei, eu já sei separar o bem do mal, eu já sei discernir uma coisa da outra. Amém? Pensa bem, gente. Pensa bem. Conversar só não vai resolver o problema. Querer tirar o cisco do olho do outro só não vai resolver o problema. Primeiro o seu, fala, Luiz.
E assim, é tão interessante porque é uma realidade que a gente fica, né, envolvido com as coisas naturais e perdendo tempo. Passa um dia, dois dias, um mês. E ali, igual o senhor falou, ali em casa, tem gente que tem visão, tem gente que tem sonho, tem gente do louvor, tem gente que prega, mas a gente não reúne.
Então,
só reúne para comer. E fica comendo o dia inteiro e aí...
Igual galinha na granja.
E batendo papo. E aí, assim, Deus me incomodou. Antes do senhor ir lá, eu tive um sonho que o senhor entrava lá, do mesmo jeitinho que aconteceu, eu não estava, né, no dia que o senhor foi... Mas o senhor falava, vocês só estão preocupando com o natural. Mas para mim foi assim, o senhor estava em Fortaleza ainda, mas para mim eu acordei assim, foi igual uma chacoalhada. E quando o senhor chegou e falou aquilo, né, eu, a hora que eu cheguei, os meninos já foram me contar. Eu criei demais. E a gente vigiar em relação a essa questão do tempo, porque o tempo está passando muito rápido. E se nós não aproveitarmos os momentos que nós temos, daqui a poucos dias a Débora, né?
É.
Gustavo já vai levar embora. Daqui outros dias um outro. E aí assim sucessivamente. Perdemos tempo, não edificamos nada. Nosso ponto de vista continua o mesmo. E aí chegou o fim. E nós não chegamos ao ponto de vista de Deus.
Amém. Porque é com esforço. É o esforço que você vai fazer, o empenho que você vai fazer para poder chegar lá em cima. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Bom, a hora que você chegou lá, imagina você lá na UTI. Pode ser que uma hora nós vamos parar lá na UTI. Pode ser. Agora imagina lá na UTI, ou então, sei lá o que for, lá no fim. Eu poder dizer, Senhor, graças a Deus, estou com a minha consciência tranquila, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. O justo juiz, no justo juiz eu estou confiando. Corri a carreira. Graças a Deus. Agora você imagina você chegar lá e lamentar. Falar, meu Deus, por que que eu não aproveitei? Por que que eu não aproveitei? Amém? Marley, a hora que a gente está doente, a hora que a gente está ali naquela aflição, tal, etc. Léo, é fácil, é hora para poder ler a Bíblia, Léo? É hora para meditar na palavra de Deus? É hora para buscar Deus, Léo? Não é hora não, gente. Aquela hora é a hora da tentação. Que quem assistiu lá a Paixão de Cristo, lá aqueles os demônios, essa é a hora da tentação. A hora da doença, a hora da enfermidade, é a hora do peso da cruz. Você foi levado, você está sendo tentado. Essa hora é muito fácil você, às vezes, até amaldiçoar. A hora que Jó estava lá com a lepra e etc., e com o caco de telha coçando o corpo, etc., era hora para Jó buscar Deus? Foi hora. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Considerações. Consideração. Luísa falou? Alguém? Toninho quer falar, Toninho? Hã? Se alguém quiser falar alguma coisa. Soraya? Alguém que não está morto, tá, não? Consegue levantar a mão assim? Soraya, dá quando levantar a mão, tá, né? Fala, Soraya, se dá lá. Quem? Gilmar não está morto, não?
Amém. O que o senhor falou, alguém que não está morto, eu falei, deixa eu correr, né? Porque senão eu vou ficar morto. Mas amém, irmão. Assim, como é bom, como é precioso a gente poder realmente poder ouvir palavras que nos faz a gente ter vida, né? A gente entender que nós precisamos colocar essas coisas, eu preciso colocar essas coisas na minha vida. A gente sabe da porta estreita, mas colocar ela para funcionar na minha vida é uma coisa que eu tenho dificuldade, porque ela, muita coisa eu tenho que fazer para chegar nesse lugar, né? Encontrar, concordar, passar por esse, né, por esse reajuste. E aí é onde a coisa realmente, a gente prefere o caminho mais tranquilo. É. Mas
deixa eu só fazer uma pergunta para a gente não gastar um tempo, não jogar a conversa fora, porque o tempo é precioso, né? Você tem feito isso?
Não tenho feito. Não tenho.
É. Então
é hora de fazer agora. É. Né? Agora é hora de fazer. Não tenho feito, mas agora eu sei que tem que ser feito. Já sabia, mas estava.
Precisa fazer. E você aceitaria se a esposa dissesse para você, ó, você precisa buscar Deus?
É difícil escutar isso, mas tem que aceitar. É difícil ouvir. Eu concordo com o senhor que é muito difícil.
Eu não tenho visto você, se ela fizer falar isso para você. A Cora, é Cora, né?
É Cora, a Cora, isso.
Se ela dissesse para você, você não está buscando a Deus, você aceitaria?
Eu vou danar com ela.
Vai, né?
Vou, certeza que eu vou. Primeiro eu vou danar com ela, depois eu vou concordar.
Amém. Amém. Às vezes eu falo para a Milton, você precisa, ela faz você, não precisa mandar os outros, não. Na hora ela fala, faz você, ora você, preocupa com você. Né? Mas na verdade a gente não admite, aí a gente já vai falar assim por cima, né? Por isso que eu falei para o Marco, é importante a gente mais do que depressa dizer, não, lá em casa a gente não faz isso, lá em casa não se busca Deus. Eu estou cansado de passar na casa de um, na casa do outro, na casa de um, na casa do outro. Se a gente não tocar no assunto, não insistir, não tem. Aí nós vamos, aí vai a hora até de comer. Aí vamos orar. Aí lembra de orar, não sei porquê. Mas tá no amor, aí vai, ora o Senhor. Vamos orar? Vamos. Então, ora o Senhor. Pô, meu Deus do céu. Todo mundo devia brigar para ser a sua hora de orar. Não, eu. Né? E não ficar empurrando para os outros. É? Lá busca Deus. Né, irmã? Agora você vai, quando a Cora falar, você fala, é verdade.
Exatamente. É concordar e aceitar que está errado, né? E colocar em prática aquilo que as escrituras nos orientam. Realmente está errado, né? Realmente está errado. Os olhos da gente que está fechado, né, irmão?
Nós devemos ter, é muito difícil. O inimigo trabalha muito em cima disso. A gente tem que ter na nossa casa o lugar de oração. Você tem que ter na sua casa o seu cantinho de oração. O lugar onde você, o seu altar. E às vezes o inimigo, lembra lá no Velho Testamento, qual era a primeira preocupação do inimigo quando era destruir os mais altos? Destruir os altares. Você tem que ter na sua casa o lugar de oração. Tem Bíblia esparramada, sabe? Jogada, uma hora está num canto, outra hora está no outro canto. Bíblia toda rasgada, lascada, toda. Meu Deus, isso aqui é uma ferramenta preciosa. O cristão que não tem o seu altar, que não tem o seu lugar de oração. E eu tenho certeza que o inimigo faz de tudo para destruir o seu lugar de oração. Para impedir, sabe, vem um negócio, de repente o nosso lugarzinho tá prejudicado. Às vezes vem uma coisa, acontece, é o lugar, parece que o diabo já escolhe exatamente ali, onde a pessoa não faz questão de cuidar. E na nossa casa, a gente às vezes escolhe, não, esse lugar eu vou ter para isso, aqui é para pôr televisão, isso aqui é para pôr não sei o quê, isso aqui é para showroom, como é que chama agora? Aqui é para pôr isso, para pôr aquilo, tal, etc. Mas eu não vejo ninguém pensando, não, aqui vai ser o meu altar, aqui vai ser o meu lugar de oração. Você tem o seu na sua casa?
O senhor me orientou um dia, a gente viajando para Caldas Novas, a gente estava nós dois no carro. O senhor me orientou que eu providenciasse um local de oração, um altar, e eu providenciei, e não uso.
Não usa?
Não uso. Fiz o local, providenciei, e está lá. Não uso.
Então, obedeceu, né? Arrumou o lugar, mano. Não está usando. Ora, lembra ele. Por que você não usa o da Cora? Ou ela também não tem, ela só fala?
Ela tem.
Ela tem
e usa, irmão.
Assim. Hã?
Ela tem e usa, eu tenho que dar.
Ela está usando testemunho. O seu?
Ela tem e usa muito bem usado, graças a Deus. Ela usa. Não posso, isso eu tenho que reconhecer.
Pois é. Amém, Shirley? Cadê a Shirley? Está aí, Shirley? Você usa o seu? Você tem o seu, Shirley? Hã? Pois é, no seu quarto, mas tem que ter o cantinho, tem ali o negócio onde o joelho pega. Tem? Se for o seu quarto, assim, não resolve, não. Sua casa, você fala, minha casa. Não é, não. Tem que ser ali, onde está o lugar do... certinho do joelho encaixar.
Tem.
Ótimo.
Coloquei até um tapete bem no pé da cama onde eu oro. Lá tem.
Bom, então tá, eu vou acreditar em você.
Não, é verdade. Um dia que você for, eu mostro.
Hã?
É verdade. Uma vez que quando você for lá em casa, eu mostro.
Tá bom. E a Lohuama? Você tem, Lohuama, o seu? Mas vai fazer, né, Lu? É a melhor coisa, gente. O lugar. Interessante. Que quando você... Eu tenho saudade, lamento, lá no Jaó. Tinha um lugar. E eu, quando eu chegava, às vezes eu não queria nem conversar com ninguém. Eu chegava do quartel, eu já ia direto lá pro meu cantinho. É interessante que quando você chega no lugar, parece que Deus chega primeiro do que você. Você já chega na presença de Deus. Quando você vem... Vocês já vêm pensando, né, o Espírito de Deus já te levando. Os inimigos destruíam os altares, quebravam os altares do povo de Deus. É o lugar, o seu lugar, onde você fala com Deus. Moisés, querendo falar com Deus, né? Não teve um lugar onde ele precisou ir. Se não estava conseguindo aqui, 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 ele foi subindo, ele foi subindo. Ele foi subindo, eu quero falar com Deus. E Deus, vendo o esforço seu, só dele ver o esforço seu de fazer, de arrumar, de ajeitar, quando ele percebe isso, Deus é bom, justo e perfeito. Eu tenho certeza, uma igreja forte é uma igreja que ora. Uma igreja forte é uma igreja que fala com Deus. É uma igreja que tem realmente tempo de oração com Deus. Se não for assim, meu irmão, você sai, cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Onde é? Eu deixei minha Bíblia aqui. Cadê minha Bíblia? Não. Sua Bíblia não pode ficar desse jeito. Amém? Soraya não falou, né, Soraya? Amém. Deus falou conosco.
Amém. Falou muito conosco, né?
Nós não vamos ficar só com o altar, não. Só porque de repente nós vamos sair daqui só com esse finalzinho, né? Mas nós não vamos ficar só com o final, não. Tem muita coisa, né, que foi falado.
Sim, desde o início, né? O senhor começou falando sobre o tempo que passa rápido demais, né? E com o versículo que começou, que a porta é larga, né? O caminho da porta larga é o que a gente mais quer, porque é mais fácil, né? A porta estreita, nós temos dificuldade, que é justamente, né, tá buscando a Deus, tá em oração, obedecendo o que Deus quer que nós façamos. Muita dificuldade de ouvir os nossos erros, sobre os nossos erros, né? Então, a gente sair com isso daqui preocupado, né? Ter esse local para a gente estar buscando ao Senhor, pedindo para Ele ter, nos dar, que Ele tenha mesmo misericórdia de nós, né? E que nós possamos mudar esse jeito de ser, né? Que a nossa vida seja transformada a cada momento, né?
Amém.
O Mateus lá em casa, e a gente quase não busca a Deus juntos, né? Daqui a pouco eu vou estar sozinha, e aí perdemos essa época toda, né? Então, assim, é muito importante, né? A gente ouvir e praticar isso, né? Porque a nossa tendência é não fazer nada, né? É muito mais cômodo não ouvir os erros e não consertar, né? Amém.
Amém. Amém, muito bem. Theo, tem uns meninos querendo falar aqui, ó. Fala. Vamos ver o que, é que vai sair aqui do.
Amém, irmão. Graças a Deus por ouvir. E eu vou providenciar o meu altar urgente. E eu concordo com o que o Luiz falou, aquela chamada de atenção que o senhor deu na gente lá em casa. Realmente, a gente estava perdendo muito tempo com as coisas naturais do dia a dia mesmo. A gente estava até brincando que a gente caiu igual o Tobias, andando em círculo e não saía do lugar. E, com certeza, eu quero colocar em prática isso. Vou ter que acreditar que vai dar certo agora. E às vezes, assim, a gente lá, né, a casa tão grande, e a gente acaba não tendo esse cuidado, preocupou com tudo. A gente preocupou até com a sala de TV, a gente quase não usa a sala de TV. E o nosso altar a gente não tem, pelo menos eu não tenho o meu.
Cada um tem o teu, o seu. Lembra lá do... Como é que chama aquela... Os muçulmanos, Tem um tapete?
Tem um tapetinho,
Que tem um tapetinho?
Uhum.
aquilo simboliza, aquilo simboliza. Você acha que ele, chegar na hora, ele vai ter, cadê meu tapete?
O senhor falou de tapete, eu lembrei que uma vez na escolinha, as meninas da escolinha fizeram um tapetinho de borracha para as crianças, sabe? E a gente ouvia falar que eles, quando iam orar, usavam o tapetinho deles. É. Então a gente ensina, mas nós mesmos também temos essa dificuldade, né? Será que esse costume ainda continua?
Amém.
Né?
Amém.
Amém, obrigado. Graças a Deus por abrir os nossos olhos. Realmente não é fácil escolher essa porta estreita, porque são escolhas difíceis, mas é muito prazeroso.
Pois é, e na oração, é na oração, na conversa com Deus, na comunhão. João fala lá em 1 João que a nossa comunhão é com Deus. É nessa comunhão com Deus é que você melhora o seu ponto de vista. Você vai subindo. O seu ponto, primeiro ponto, segundo, terceiro, é na sua comunhão com Deus. E nessa hora, nessa comunhão com Deus, ali onde você é, a mesa de comunhão é o lugar de oração. Amém, gente? Amém. Deus falou conosco?
Pai, assim. Eu lembro que o Senhor sempre ensinou tanto a gente que o Senhor ainda falava assim, quando vocês estão fora do seu lugar, por exemplo, uma viagem, algum lugar, o Senhor leu uma vez uma passagem, disse que só de olhar para o lugar, não é?
Isso, é.
Só de você olhar, quer dizer, como Deus considera, né? É. Considera o lugar. E as guerras a gente vence aonde? É no altar, né?
É.
As lutas, as coisas que a gente sempre conquistou. Por quê? Por causa dessa comunhão. Que é. A oração é uma conversa. Você fala e você ouve. Então, é. Essa comunhão é que faz a gente melhorar o nosso ponto de vista. E como a gente perde tempo, né? Como a gente perde tempo. Tremendo mesmo. Você vê que até o tubista está mudando de vida. Está convertendo.
Quem?
Até o Tubias está mudando de vida, né? Trocando. Ele é um novo cachorro, pai. Sério, verdade, é um novo cachorro. É. E aí, eu falei, se o Tubias tem, né? Tá tendo até o altar dele, está mudando de vida. Não é possível que a gente não consegue.
Não
como
entendo.
A gente perde. E o tempo vai passar. E aquilo que nós tínhamos que a força, o senhor falou essa frase, foi tremenda. A força do povo de Deus está na oração. Então a nossa fraqueza está justificada.
É.
Pela falta de oração.
Exatamente. Quando você vê a fraqueza, o inimigo levando vantagem, vê as coisas às vezes não acontecendo conforme nós gostaríamos, você pode ter certeza que é a falta de vida com Deus. A falta de vida com Deus. Amém? Amém. Suzane está falando uma coisa aqui que foi bom lembrar. Às vezes a gente viajando, eu estava longe. E às vezes em um hotel, em algum lugar assim. E chegava ali na hora da oração, na hora, no momento em que eu queria orar. O que eu fazia? Eu olhava para com os meus olhos da fé. É como se eu estivesse lá no meu canto. Então eu estava ali. Podia ser em qualquer lugar. Eu estava ali, mas eu olhava lá para o meu canto. É como se eu estivesse lá. Eu podia estar onde for. Eu achava o meu lugar. Oração. Lá os judeus, ele virava para o lado de onde estava Jerusalém. Ele podia estar distante, ele olhava para onde estava Jerusalém. E Deus considera. Né? Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Vamos mudar a nossa vida. Vamos encontrar realmente o caminho que nos leva ao céu, até Deus. Né? Vamos gastar o tempo com o que é realmente vida. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Pai nosso, que está no céu, Senhor, obrigado, Deus. O Senhor nos corrige. Quem é o filho que o Pai não corrige? Eu sei que o Senhor quer o melhor para os teus filhos. O Senhor quer o melhor para nós. Obrigado, Senhor Deus. Louvado seja o Senhor. Que nós, Pai, realmente, sabendo que as águas irão passar, estão passando, e que o tempo que passou não volta, que nós, meu Deus, sabendo disso, possamos aproveitar o dia, os momentos de saúde, os momentos de paz. Não é na guerra, não é na doença que nós vamos buscar a Deus. Devemos oferecer ao Senhor as primícias do nosso tempo, o melhor da nossa vida, as horas boas. Perdoa-me, Senhor, se eu não tenho feito isso. Perdoa-me se eu não tenho sabido aproveitar como sábio o tempo precioso que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por tua palavra, por tudo que o Senhor nos corrigiu, nos ensinou. Amém. Amém.
Ajuda-me, Senhor Jesus, Deus meu. Oh, como vou recuperar o tempo que perdi, e como consertar os erros que eu cometi. Perdi assim a direção da minha vida. Te peço, não me deixes mais, ó Pai, aqui sozinho. Eu tenho só a Ti, preciso só. Ajuda-me, Senhor Jesus, Deus meu. Oh, como vou recuperar o tempo que perdi, e como consertar os erros que eu cometi. Assim a direção da minha vida. Te peço, não me deixes, mas, oh Pai, aqui sozinho eu tenho só a Ti. Preciso só de Ti, Jesus. Tu és o meu socorro, meu auxílio na angústia, consolo meu e rei meu. Essa é minha alma à beira do abismo se encontrar. Vem, amanhã vai passar. Tu és o meu socorro,
meu auxílio,
meu refúgio, Jesus, meu altar, consolo meu. Amanhã vai passar. Dobrar os meus joelhos, em silêncio esperar, e erguer pra Ti os olhos. O melhor é confiar. Não vês os meus pecados, vês um pó. Seu consolo procurar, a graça infinita que liberta o que clamar. Tristezas e angústias não resistem ao Seu falar. Tu és o meu socorro, meu auxílio. Consolo meu e rei meu. E se minha alma beira do abismo se encontrar, eu vou clamar, vou me prostrar, sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar.
Tu és, Senhor.
Tu és o meu socorro, meu auxílio na angústia. Consolo meu e rei meu. Recebe minha alma pela Tua bênção se encontrar. Eu vou clamar, vou me encontrar, sabendo que a tempestade
vem,
amanhã vai passar. Tu és o meu socorro, meu auxílio na angústia, consolo meu e rei meu. E se minha alma beira de um abismo se encontrar, eu vou clamar, vou me procurar, sabendo que a tempestade
amanhã vai passar.
Amém.
Sabendo que se a tempestade vem, amanhã vai passar.
Quantas vezes a tempestade não veio e não passou? Porque a gente às vezes esquece de agradecer a Deus, esquece, né? Esquece de louvar pela sua bondade, pela sua fidelidade. Quantas vezes na sua vida foi Ele o consolo, foi Ele a sua salvação?
É verdade, Senhor.
Quantas vezes a tempestade não passou? Amém. Vamos amar com mais amor esse nosso Deus. Amém. Ele é o nosso socorro, nosso auxílio, a nossa força, nosso salvador, nosso grande amor, nosso Deus. Amém, Jesus. Amém, amém mesmo. Amém mesmo, Senhor. Peço o nosso grande, grande, grande Salvador. Nós devemos tudo ao Senhor. Devemos a nossa vida. Devemos tudo a Ti. Perdoa-nos. Sem misericórdia. Amém. Por Tua causa nós vamos mudar a nossa vida. Por Tua causa nós iremos Te buscar. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.